Estamos iniciando o quarto programa Musicada História, uma série de 8 podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. Essa série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Como será essa América? América, América é uma canção adaptada do poema América, de Ângelo Giusti, escrita em dialeto da região do Vêneto, nordeste da Itália. É uma música que fala de incertezas, dúvidas, temores. Uma gente simples que veio fugida da fome, da miséria, da exploração, da falta de perspectivas em seus países de origem. Lançavam-se ao mar, 40 dias em viagem de navio, amontoados na terceira classe ou no convés, sem a possibilidade de tomar banho, enfrentando frio, doenças, piolhos. Alguns morriam na viagem. Também havia nascimentos, casamentos, brigas, amizades, até chegarem a uma terra estranha, sem saberem o que iriam encontrar. América, América, para os italianos. Antes dos italianos, os primeiros são os portugueses a emigrar para o Brasil. Também vieram da Suíça e se estabeleceram na Serra Fluminense. Mas como empreendimento salarial, visando substituir a mão de obra escrava nas fazendas de café, os primeiros a chegar foram os alemães. 180 famílias vieram trabalhar na fazenda Ibicaba, no atual município de Cordeirópolis, interior de São Paulo. Fazenda do senador Vergueiro, entre 1847 e 1857. Uma chegada difícil. Após cruzarem o Oceano Atlântico, levaram mais 14 dias do Porto de Santos até a fazenda. Tinham que subir a pé a Serra do Mar, para depois seguirem no lombo de burro ou caminhando em meio às estradas precárias. As condições de vida e de trabalho que encontraram não eram muito diferentes das que estavam submetidos os escravos de origem africana. O pagamento era por repartição da produção, ou seja, em sistema de meia ou terça. Porém, antes tinham que reembolsar os fazendeiros pelos custos com a passagem de navio, com a alimentação, a moradia e havia juros de 6% a 12% ao ano nessas dívidas. Isso tornava a dívida quase impagável, obrigando-os a permanecer na fazenda sem nada receber. Com isso, eram forçados a comprar alimentos e produtos de primeira necessidade nos armazéns da fazenda, que cobravam preços muito elevados, muito mais elevados que nas cidades. O sistema de colonato, que era uma nova forma de escravização por dívida.
Přišel jsem k ní, ona ještě spala. Budil jsem jo, aby hore stala. Líbal jsem jí červenoučké líčko. Vstávaj hore.
Essa prática de exploração das pessoas é tão arraigada no Brasil que até nos dias atuais há trabalho escravo. Nos últimos 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas de situações análogas à escravidão, pela servidão, por dívida, retenção de documentos e impedimento de saída do local de trabalho, obrigando as pessoas a viverem em condições subhumanas de habitação e alimentação, até mesmo sem água potável, recebendo quase nada. Um método de exploração que começou na transição do trabalho do escravizado negro para o trabalho do imigrante nas fazendas. Por conta de tamanha exploração, houve muitas revoltas, revoltas dos imigrantes. A revolta dos imigrantes, ou a revolta dos parceiros, foi a mais conhecida e aconteceu exatamente na primeira fazenda de café a receber imigrantes europeus, Ibicaba. Além da servidão por dívida e das péssimas condições de vida, os colonos eram submetidos a uma forma de contrato de parceria, por isso o nome Revolta dos Parceiros, ou Meeiros, em que a maior parte da produção agrícola ia para o dono da terra, cabendo uma parte menor ao camponês. Depois de descontados todos os custos da dívida com juros, despesas com manutenção da família, aluguel de moradia, aluguel de ferramentas, o trabalhador praticamente ficava devendo, sempre. O líder da revolta dos imigrantes chamava-se Davatz, um alemão, que publicou o livro O Tratamento dos Colonos na província de São Paulo do Brasil e o seu Levante contra os Opressores. Mário de Andrade, o poeta do modernismo, considerou essa obra uma das 20 fundamentais para compreender o Brasil, por ser o primeiro livro especificamente de luta de classes e reivindicações proletárias no Brasil.
Provate voi a lavorar. Se 8 ore vi sembra poche, provate voi a lavorar. E proverete la differenza di lavorare e comandare. E proverete la differenza tra lavorare e comandare. E noi faremo come la Russia e squilleremo i campanelli.
Além das revoltas, os imigrantes alfabetizados enviavam muitas cartas às suas famílias, cartas às autoridades dos seus países, denunciando as más condições a que eram submetidos nas fazendas de café, em nada parecidas com o que lhes fora prometido quando decidiram emigrar. Muitas dessas cartas foram publicadas na Europa, gerando indignação e até proibição da migração para o Brasil. No entanto, o continente europeu vivia uma situação deplorável de miséria, de fome, e o envio dos pobres para outro continente foi a alternativa que os governos encontraram para aliviar as tensões sociais de suas terras. O continente europeu foi o que mais exportou seus habitantes na história. Os historiadores estimam que entre 50 e 60 milhões era o total de pessoas que migraram da Europa para as Américas, para a Oceania, para a Sibéria, para o sul da África. Isso entre 1800 e 1930. Hoje, este mesmo continente que dependeu da migração para sobreviver, assim como os Estados Unidos, Canadá, Austrália, nações de imigrantes, se negam a receber imigrantes, gerando terríveis crises humanitárias. As razões que levam as pessoas do terceiro mundo a saírem dos seus países não são diferentes daquelas enfrentadas pelos imigrantes europeus de outrora.
Wiele dziewcząt jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie. Tam me serce pozostało przy kochanej mej dziewczynie. Hej, 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 sokoły, omijajcie góry lasy doły. Dzwoń, 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 dzwoneczku, puste poły z koroneczku. Hej, 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 sokoły.
Entre 1870 a 1950, chegaram ao Brasil aproximadamente 5 milhões de imigrantes, a mesma população de indígenas que havia em 1500, hoje reduzidos a 1 milhão por vítimas de genocídios, genocídio continuado. 1 milhão e 600 milhões de pessoas vieram da Itália, 1 milhão e 400 de portugueses, seguidos por sírio-libaneses, espanhóis, alemães, japoneses, russos, ciganos e outros tantos povos que fizeram do Brasil o país dos mil povos. É isso que dá a nossa cara colorida, juntando todos os povos do Brasil. A maior população de descendentes de italianos vivendo fora da Itália, está no Brasil. Fora do Japão, A cidade com maior população de origem nipônica é São Paulo. Há mais descendentes de libaneses vivendo no Brasil do que a atual população do Líbano. Uma vida de dificuldades, explorações, injustiças. Aqui chegando, principalmente pelo Porto de Santos, eram levados para a hospedaria dos imigrantes, no bairro do Brás, em São Paulo. Hoje, o local é o Museu dos Imigrantes, que reúne registros de todos que passaram por lá, sendo possível encontrar dados de algum antepassado, bastando apresentar o sobrenome ou os dados da família. Na hospedaria, eles permaneciam por dias. Muitos chegavam doentes, com piolhos e tinham que ser tratados ou desinfectados, até receberem os documentos e serem encaminhados para a viagem de trem às fazendas, onde iriam trabalhar. Um trabalho de sol a sol. Ouvimos essa grandiosa peça sinfônica de Heitor Villa-Lobos. Villa-Lobos compôs uma série de 14 choros entre 1920 e 1928. Este que apresentamos é o de número 10. Foi composto em 1925 e se chama Rasga Coração. Voltando aos governos europeus, estes se aproveitam da migração para livrarem-se de populações indesejáveis, fossem os pobres e esfomeados, fossem os contestadores e lutadores sociais, anarquistas, socialistas e comunistas, também eram embarcados, muitos sob deportação, ameaçados de morte caso permanecessem em seus países. Assim, as ideias libertárias e socialistas, abre aspas, perigosas e subversivas, foram chegando ao Brasil. Mas essa é uma outra história que será contada em outro programa. Também vieram muitos mestres de ofício, carpinteiros, marceneiros, pedreiros, sapateiros, alfaiates, gente que veio de longe, sem olhar para trás, viajando para um continente desconhecido, sem dominar o idioma local e sabendo que jamais retornariam à sua terra natal. não sabiam o que encontrariam. Mesmo assim, chegaram cheios de esperança e enfrentaram as piores dificuldades. E se fizeram povo brasileiro.
O mundo é pequeno pra caramba, tem alemão, italiano, italiana. O mundo filé milanesa, tem coreano, japonês, japonesa. O mundo é uma sala da russa, tem negro da Pérsia, tem negro da Prússia. O mundo é uma esfirra de carne, tem negro do Zambia, tem negro do Zaire.
We are all sons of the same God, but we don't speak the same language, the language of the heart.
O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China. O mundo tá muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado. O mundo tá quinho de vidro, tá cego do olho, tá surdo do ouvido. O mundo tá muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz o mal, se eu só te faço bem? Por que você me trata mal, se eu te trato bem? Por que você me faz mal, se eu só te faço bem? Todos somos filhos de Deus,
só não falamos as mesmas línguas.
Todos somos filhos de Deus,
só não falamos as mesmas línguas.
Everybody's filhos de God.
Da mesma forma que os escravizados abandonavam as fazendas, os imigrantes, tão logo podiam, davam um jeito de partir para as cidades, fugindo dos maus tratos e das injustiças. Outros, por terem ofícios urbanos, nem tomavam os trens para o interior. Nos anos de 1920, o idioma italiano era o mais falado na cidade de São Paulo, mais que o português. Essa gente foi se encontrando nos bairros proletários. Brás, Bom Retiro, Barra Funda. Também nos cortiços do Bexiga, bairro que leva esse nome por causa da grande quantidade de moradores com varíola, os, abre aspas, bexiguentos, negros e italianos, se juntavam para fazer o samba. E a Dona Irã Barbosa é a síntese desse encontro, seja na poesia ou na forma de falar. O Brasil foi se fazendo pelo encontro entre povos, pobres e explorados, vindos de todos os lugares do mundo. Chegou a hora de nos reencontrarmos novamente.
Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, sempre io, sotto la tua finestra, e voi senza me sentire, ridere, 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 di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, quella sera in Guarugia, quando il mare te portava via e me chiamaste aiuto Marcello, la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Piove, piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, ma sempre io, sotto la tua finestra, e voi senza me sentire, ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Ti ricordi, Gioconda, quella sera in Guarugia, quando il mare te portava via e me chiamaste aiuto Marcello, la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Piove, ma piove, fa tempo che piove qua, Gigi. E io, ma sempre io, sotto la tua finestra e vuoi senza me sentire ridere, ridere, ridere di questo infelice qui. Preparamos uma lista com a íntegra das músicas apresentadas neste programa e também alguns links interessantes que vocês encontram no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Este é o passeio musical que convidamos vocês a fazer conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. Nosso quinto episódio se chamará Quando o Rio Quis Ser Europa e Virou Favela. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, www.institutocasacomum.org. Eu, André Mastro, estou fazendo essa apresentação, sou cantor e responsável pela pesquisa musical, texto e pesquisa histórica, Célio Turino, sonoplastia, Deni Domenico, Lucas Brogiolo e Alex Ockidi. Este foi o quarto episódio da série de podcast Musicada História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da Multitude Projetos Sociais e Culturais. Nós agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, a Silvana Bragato, a Companhia Minas e hoje a pianista e maestrina Vera Novak. Até o próximo episódio. Muito obrigado, gente.